Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, as coisas boas aconteçam na sua vida. Lembra, daqui a pouquinho vai acontecer a festa do agricultor, dia 16 de junho, na Capela Nossa Senhora de Fátima. Todos os caminhos te levam para a Capela de Fátima. O material de divulgação já está pronto, o pessoal já está recebendo e está uma maravilha. Você percebe, quem está nos acompanhando nas redes sociais e também no site do STR de Vacaria e Muitos Capões, que nós estamos num ambiente diferente do estúdio e também do STR. Nós estamos na Capela Santa Luzia, porque na sexta-feira, ontem, por volta das 9h30 da manhã, aconteceu reunião com alguns moradores, pais, responsáveis aí, aliás, que estão preocupados, muito preocupados, com a qualidade do transporte que é oferecido aos estudantes do meio rural. Questão de horário, qualidade, tudo mais, segurança. E chamaram o pessoal da Secretaria de Educação, estiveram aqui, uma reunião muito proveitosa, com bastante esclarecimento, e a comunidade sai satisfeita, certamente já acreditando numa pronta resposta e uma modificação deste cenário. Talvez ainda não este ano, em função aí de editais e tudo mais, contratos que já estão em vigor, mas já para o próximo ano, 2023. Ao meu lado está o presidente Sérgio Poleto, que esta semana esteve participando de agenda em Brasília, em Porto Alegre, também da Regional, e agora, na sexta-feira, finaliza a semana aqui na comunidade de Santa Luzia. Sérgio, é uma reunião muito proveitosa, bem interessante, que era interessante que acontecessem sempre no meio rural, né? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Primeiro eu preciso dizer que domingo passado a gente teve festa, né?
Verdade.
Oi. Quantos?
49 anos.
49 aninhos.
Fiz uma feijoada, rapaz. Fiquei esperando lá, rapaz, se não apareceu.
Mas eu tava, né?
Desazado.
Ah, mas em nome de toda a nossa equipe, da diretoria, liderança, associados, nossos parabéns, mesmo
obrigado.
Atrasado, né?
Obrigado.
Que muitos anos de vida, que Deus te dê e te ilumine sempre nessa tua caminhada, nessa tua vida.
Amém. Sabe, 49 anos, mas não parece. Eu tô aqui, eu tô me sentindo um garotão de uns 25,
pois
no mínimo.
É, mas não parece, né? Se olhar assim, parece que tem mais, parece que tem uns 60 e pouco, lá vai pedrado. Né?
Ah, tá mais até tubro, até tubro, tu se...
Tá mais velho do que eu, rapaz.
É, né? Cabelinho branco.
É, meu, não.
Faz parte.
De barba branca já, não.
Tudo, né? É um espetáculo.
Também, né?
Mas a
bom.
Idade, né? Sinais.
A idade não vem sozinha.
Verdade.
Também. Mas que bom, Bonese. Parabéns mais uma vez, né? Continua sendo esse garotão que tu é aí.
Eu me sinto garotão mesmo.
Isso aí. Então, um abraço mais uma vez em nome de toda a nossa equipe. Pois é, Bonese. Essa semana nós tivemos várias atividades e acho que nós vamos repercutir aqui no primeiro bloco, né, a reunião que tivemos aqui na Capela do Rosário na sexta-feira, ontem. Né, na Rosário, não, na Santa Luzia, discutindo a questão do transporte escolar.
Preocupante, demais.
E eu, na minha fala, Bonese, eu até coloquei aquele exemplo que aconteceu lá em Erechim, há anos atrás, né, que o pessoal se preocupou em melhorar as condições dos ônibus só depois que aconteceu aquele grave acidente.
Talvez da barragem, né?
Da barragem, isso. Que matou lá um monte de crianças. Então, a gente não pode deixar chegar a esse ponto pela péssima qualidade dos ônibus que fazem o transporte escolar no município de Vacaria. Mas que bom que o responsável do transporte escolar esteve presente, pelo menos nos garantiu que na próxima licitação, agora no mês de setembro, vai ser olhada essa questão da qualidade dos ônibus, enfim. Nos colocou várias regras aí que foi, né, de quase que aplaudir se realmente será implementado isso.
E a gente percebe, né, a preocupação dele para mudar.
Exatamente.
E como que a gente percebe isso? Porque ele está indo a campo, ele está indo no meio rural, teve mapa, apresentou muitas ideias aqui.
Então esperamos, né, em nome do sindicato, nós que também fizemos parte do Conselho Municipal de Educação e por isso que a gente veio aqui, né, agradecer o convite do Jair e do pessoal da comunidade. Eu acho que bom, né, que todos nos convidem, sempre nos convidassem quando tem essas demandas, porque realmente a gente representa O sindicato representa o meio rural e a gente está lá fazendo parte no Conselho Municipal de Educação.
Verdade, também, né?
Então, para isso que a gente pode. E certamente eu vou estar passando isso para a prof. Inês, né, que é a nossa vice-presidente, ela é a titular no Conselho de Saúde, aliás, da Educação, para ela poder também cobrar isso que foi dito aqui pelos representantes da Secretaria de Educação. Vamos ouvir o que eles vão colocar
agora,
para nós
agora? Nesse momento, então.
Então vamos lá.
Meu nome é Valmor Cardoso Ferreira, trabalho na SMED, na Secretaria de Educação, no setor de transportes.
E, Valmor, estiveram participando desta reunião aqui com os moradores da Capela Santa Luzia, pegam parte do refugiado, acerca dos moradores, pais preocupados com o transporte das crianças que estudam na cidade, não é? Segurança, questão de horários, também condições dos ônibus e tudo mais. O que vocês, junto da Secretaria, da Prefeitura, têm a dizer a esses moradores depois desta reunião? Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado. Quero dizer, sim, que nós estamos batalhando bastante para resolver essas questões, que a gente está aqui em conversa para melhorar, para agregar. E quem ganha com tudo isso é realmente nossas crianças, que é o nosso futuro, que com o estudo, elas indo para a escola, o mundo vai ser diferente, vai ser melhor.
Você falava para eles que você fez um mapeamento, que você esteve percorrendo essas estradas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse mapeamento, como é que está sendo.
Justamente, nós estamos monitorando todas as linhas que fazem o transporte até a cidade. Então nós resolvemos de vir a campo justamente para entender, para tentar ajudar e resolver os problemas que nós temos hoje. Então você indo a campo, você vê realmente o que acontece, qual que é a realidade mesmo, e isso daí a gente vai fazer sempre. É estar junto, estar vendo o problema para resolver.
Você falava que é inadmissível uma criança, um estudante, ficar muitas vezes até quase que comparando mais tempo dentro do ônibus do que da escola.
Sim, acredito que isso daí não pode acontecer de momento nenhum. A criança já tem o tempo estipulado para estudo e depois ela tem os outros deveres também dela, né? Então, quanto menos ela tiver no transporte, mais rápido ela chegar na escola e mais rápido ela voltar para sua residência, melhor será a qualidade de vida para ela, né?
Você falava de uma ideia que veio e já está conversando com diretores de escolas acerca de colocar um número de uma região na mesma escola até para evitar que fique circulando até mesmo dentro da cidade os ônibus.
Justamente. O que nós queremos é, como comentamos anteriormente, é quanto menos tempo a criança ficar no ônibus, melhor. Então, nós unificando localidades e estipulando algumas escolas, elas automaticamente vão percorrer menor tempo e ao mesmo tempo menor quilometragem, né?
Uma outra situação acerca de quando começa, não é, o serviço de transporte. Por exemplo, esse ano começou com atraso. Isso em função de edital, e encerra edital, e o pessoal fica, e as crianças ficaram paradas, né? O que vocês pretendem fazer a partir do próximo ano?
Iniciou-se as aulas, o ano letivo, as crianças estarem nas escolas, né? E não falhar, não tentarmos caminhar no 100% possível para as crianças chegarem realmente na escola nos dias que realmente tem a aula, né?
E acerca do edital, para que isso aconteça? Vai ser um edital agora?
Sim, acredito que o começo de setembro já saia, já teremos as linhas vencedoras, né? As empresas que irão fazer as linhas vencedoras e estamos batalhando e organizando para chegarmos lá com tudo certinho para dar certo.
São 40 linhas no meio rural?
Hoje são 40 linhas, vai ser alterado. Como nós conversamos hoje, o senhor acompanhou a reunião aqui com os pais, vai ser alterado alguma coisa, mas acredito que em torno de 40.
Quantas crianças aproximadamente?
Mais de 400.
Mais de 400. Mais de 400. E todo dia, de manhã cedo, algumas crianças saindo da cama, interrompendo o sono na madrugada para chegar no horário específico lá na cidade.
Algumas crianças na parte da manhã, outras crianças na parte da tarde, mas... Como sabemos, hoje o interior do município é muito extenso, né? às vezes tem uma quilometragem alta para chegarmos até o colégio, né? Então, às vezes as crianças têm que se acordar antes do sol nascer, como se diz, né?
Uhum.
Para realmente ir pro estudo, para...
Mas o mais interessante, né, Vamor, é que a Secretaria de Educação está atenta a essas situações, às reivindicações justas, né, dos moradores e pais aqui, e vocês se mostram bastante solícitos, vieram à reunião, parabenizamos por isso e aguardamos, né, que todas as reivindicações sejam atendidas.
Isso aí, com certeza. Todas as reivindicações vão ser atendidas, sim. Acredito eu que daqui uns dias vocês vão chamar nós aqui para agradecermos e nós sentarmos e conversarmos mais sobre o que nós podemos melhorar além do que já foi melhorado.
Muito bem. Obrigado.
Obrigado,
está,
eu que agradeço.
O programa Vida Rural está sempre à disposição.
Obrigado.
Sérgio, nós já conversamos com o Valmor, nós acompanhamos aqui, mas é importante ouvirmos os pais, as reivindicações que os pais estão fazendo. E é interessante que o pessoal da Secretaria de Educação estiveram aqui atentamente. E o mais interessante é que eles já estão percorrendo, fazendo mapeamento, estão antecipando para tentar resolver essa situação de horário, de qualidade do transporte, de número de linhas. E é por isso que está ao meu lado aqui e vai conversar conosco o Jair Vargas, um dos moradores da localidade da Capela Santa Luzia, pai muito preocupado com esta situação. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonês. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente vem tendo problemas aí, isso já vem acontecendo há anos, digamos, né? E sempre tentamos um diálogo aí, ainda não se teve uma solução para isso, né? Então, acho que agora a gente, né, realmente procuramos reunir aqui os pais, né, para a gente ter essa conversa direto com o pessoal que é responsável por esse setor, para que seja feito esses ajustes aí. Nessas linhas.
É interessante que a gente ouviu aqui atentamente o rumor e também na reunião, crianças saindo de madrugada de casa, precisando acordar muito cedo para estar lá no horário especificado, né?
Sim, sim. Essa questão do horário, né? Muito cedo e voltando muito tarde. E crianças de 5, 6 anos, né? Ainda se fosse os maiores, assim, já ainda tudo bem. Então eles estão passando mais tempo fora da escola, dentro de um ônibus, do que na escola, né? Então essa é a preocupação também, né? E também a qualidade dos veículos que hoje está rodando aí, né? Que é 2, 3 vezes por semana está tendo problemas, né? E isso a gente está muito preocupado com a segurança desses alunos, né?
Que tipo de problema tem acontecido?
Desde falta de combustível, o ônibus não pega, né? Falta de bateria, não tem extintor, sem macaco. Sem estérpe, então são coisas assim, sem freio, né? Então são coisas assim essenciais, né? Que tem que ter num veículo, ainda mais de um transporte que está transportando crianças, né? Para a escola, então isso não dá mais para continuar assim.
E vocês reivindicaram fiscalização mais atuante?
Sem dúvida, a gente quer saber isso, se está sendo fiscalizado ou por que esses ônibus ainda continuam rodando, né? Que esse problema já não é de agora, já é de anos, mas a gente foi tentando conversar com o pessoal e com as empresas e não se resolve, né? Então agora a gente quer uma solução o mais rápido possível, antes que aconteça o pior, né?
Que a gente... Dos não problemas deseja. Que existem em relação ao transporte, esse deve ser o mais preocupante.
Sim, sem dúvida, né? Questão de segurança, esse é o primeiro item, né, que tem que ser resolvido.
Ônibus sem freio.
Ônibus sem freio, isso é normal, né? Isso é normal. Isso acontece diariamente, né?
E aí, quando sai a tua filha, quando vai pro colégio?
Sem dúvida, a gente fica muito preocupado e não vê a hora que esteja de volta, ver se está tudo bem, né?
Ela estuda em qual colégio lá?
Estuda no Coronel Avelino.
E aí, todo dia essa...
Todo dia essa situação, né? Então, começa a atrasar o horário e tu já fica preocupado, né? Já começa a contato com os motoristas para ver o que aconteceu. Aí, geralmente, o motorista, hoje faltou freio, hoje... Estourou um pneu, né? Então é complicado.
No teu caso específico, como é que funciona o itinerário? Como é que é a rotina da tua casa para a escola? Como é que funciona?
Assim, o ônibus passa, né, 20 para 6 da manhã, né, e chega em casa em torno de 20 para as 2, 10 para as 2 da tarde.
E, mas daí o serviço em casa começa a que hora, para que tudo esteja pronto para 20 para 6?
Às 5 da manhã a gente já está de pé, né? Já está se movimentando aí para que se cumpra o horário, né?
E o almoço, então, só depois das duas?
O almoço só depois das duas da tarde. Né? Então, é bem complicada a situação.
E o que tu acha que vai ser resolvido e o quanto que vai ser melhorado esta situação específica? Porque quando a gente fala do teu caso, certamente é um reflexo de uma realidade do meio rural, né?
Sim, sem dúvida. Tem outros alunos que chegam e saem mais cedo e chegam mais tarde ainda também, né? Mas pela conversa que a gente teve, assim, e vendo, me parece que o empenho que agora os que estão assumindo agora esse setor, né, os responsáveis por esse setor aí, a gente acredita que acho que vai ser resolvido sim essa situação, né? E esperamos que isso seja resolvido tanto agora como para os próximos anos, né? Isso que também a gente conversou com eles e me parecem bem empenhados, né, em resolver todas essas situações.
Muito bem, ouvindo então o pessoal da Secretaria de Educação, também o Jair representando os pais aqui. Eu acho que a gente pode finalizar esse primeiro bloco do programa Vida Rural, né? Com a certeza, alguma coisa vai acontecer para melhorar esse serviço que é oferecido, não só aqui na comunidade da Santa Luzia, mas em todo o meio rural de Vacaria.
É, pelo menos foi o que ele nos disse aqui, de que as melhorias não serão só aqui para a comunidade do 5º Distrito, é para todo o município de Vacaria. É. E assim esperamos, caso não aconteça, nós vamos estar cobrando permanentemente essas melhorias no transporte escolar aqui a partir de setembro deste ano.
Vamos fazer o seguinte então, uma pausa, e aí na volta nós estaremos conversando com o pessoal que está à frente da comissão eleitoral do STR de Vacaria e Muitos Capões, porque encerrou o prazo de inscrição de chapa na sexta-feira também, e nós vamos ouvir os representantes desta comissão e também, obviamente, como citei, de Brasília e tudo mais, um geral de como é que foi a fama do Sérgio Poleto, que já está disponível também no site do STR de Vacaria e Muitos Capões, na comissão que tratou da questão do trabalho escravo em Brasília. O Sérgio tem um material amplo tratando disso, e eu creio que na próxima semana nós vamos fazer um podcast, uma entrevista exclusiva com o Sérgio, falando sobre este tema. Mas daqui a pouquinho ele vai dar uma esmiuçada de como é que foi aquelas falas e tudo mais, o que vem agora, o que vem em seguida. Mas é assunto para daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. É um instante só e já voltamos.